Imagine você morar num lugar em que cada dia, cada ato, cada coisa que se faz, não só um trabalho, mas cada respiração, cada encontro com alguém, cada palavra trocada, tudo tivesse permeado por um único sentido de estar cada vez mais em contato profundo de um verdadeiro sentido de vida. E que isso fosse vivido não só por você, mas por todos ao seu redor. Como se todos estivessem numa única e mesma mentalidade de estar buscando ter contato com o lado mais profundo da vida. E que seria tão bom morar nesse lugar que poderíamos até dizer que seria quase como morar com os deuses. Isso não só é possível, como de algum modo foi vivido por esses antigos egípcios, que deixaram para nós uma civilização belíssima que até hoje nos assombra e é cheia de mistérios. Hoje vamos falar um pouco a respeito da arte no Antigo Egito, que era uma das formas com que os egípcios tinham de estar lembrando desse aspecto profundo da vida, de estar fazendo uma ponte com esse sagrado que existe ao redor de nós. Quando a gente fala Antigo Egito, não sabemos ao certo quão antigo foi o Egito. Os historiadores e arqueólogos e os egiptólogos atuais não têm um consenso preciso de quando que começou essa civilização. Chega para nós algumas informações e hoje se tem que mais ou menos no ano 3100, 3300 a.C. foi quando começou essa civilização. Mas existem mistérios, como por exemplo a descoberta de alguns geólogos, alguns anos atrás, de que a esfinge contém traços de erosão por água da chuva. Mas não chove no deserto do Egito desde o ano 10.000 a.C. Existem muitos mistérios aos quais não sabemos. Então não vamos estar atrelados a datas específicas, mas vamos remontar um pouco essa mentalidade de ouro que o Egito viveu em alguns momentos do seu passado. Essa palavra, Egito, na verdade é uma palavra grega, e foi os gregos que deram quando encontraram com esse lugar. Até os gregos, que para nós foram grandiosos sábios, chegaram no Egito e talvez não tenham entendido muita coisa, e deram então esse nome, que significa mistério. Disse que o Egito tinha um nome, eles se chamavam como Kemet, ou Kem, que quer dizer terra vermelha, terra fértil ou terra negra, talvez fazendo uma referência ao Vale do Nilo e toda a sua fertilidade. Mas disse também que essa palavra Egito deriva de uma palavra mais antiga, que é Ha-Kaptah. E Ha-Kaptah significaria casa da alma de Ptah. E o que isso quer dizer? Ptah é um deus egípcio, que representa essa dimensão onde vivem os arquétipos, os modelos ideais que inspiram tudo que surge na natureza. Como assim? Um pintor, quando vai pintar algo, ele precisa ter um modelo, uma imagem mental do que ele vai fazer. E assim qualquer artista, um escultor e por aí vai. Do mesmo modo, para surgir o universo, esse grande arquiteto precisaria de um projeto, um modelo. Porque o universo e a vida têm um sentido, têm um porquê, surgem de um ponto e têm um objetivo muito específico a concretizar. Então existe um modelo, um plano perfeito para todas as coisas e todos os seres. E Ptah então representaria esse modelo perfeito, celeste e divino, que aqui no mundo está se plasmando através da vida em movimento. Então os egípcios, com essa ideia de morada de Ptah, estavam buscando viver a vida de tal maneira que seria como se já estivesse vivendo esse modelo ideal. Daí que, como falávamos no começo, seria quase como morar com os deuses, porque é esse arquétipo pleno, na sua perfeição, no seu, na sua forma divina. Por isso que seria como uma morada dos deuses. Assim os egípcios buscavam construir a sua vida. Então Ptah representa esse aspecto. Então cada ato, cada movimento, qualquer coisa que se fizesse no Egito, tinha que ter por trás essa ideia. Porque se eu não tivesse por trás dessa ideia, eu estaria perdendo a oportunidade de viver na morada de Ptah. E isso era algo muito presente. Eu acho que é muito claro quando olhamos um pouco as obras egípcias, seus monumentos, que é muito presente essa religiosidade. Vemos os diversos deuses, às vezes para nós incompreensíveis, mas essa forma de estar buscando sempre esse lado profundo, através dos deuses, essa representação disso, era muito marcante na vida do egípcio. Isso era muito presente, de algum modo, era algo enraizado na cultura. Como diria o nosso fundador, professor Jorge Angelo Braga, a coisa marcante que diferencia os homens dos animais é a sua capacidade de perceber essa dimensão invisível da natureza, de perceber esse lado insondável, de perceber a presença de Deus. Então os egípcios estavam buscando um contato a todo instante com esse lado misterioso da vida. E é isso que representa esse nosso poder de religiosidade. Todo ser humano tem uma capacidade de religiosidade, a sua capacidade de se relacionar com o mistério. Tem vários mistérios, como o dia de amanhã, que a gente não sabe muito bem como vai ser, mas de algum modo a gente se prepara para ele. Tem o mistério da morte, que sabemos que um dia virá, mas não sabemos quando, quem, e de algum modo nos preparamos. Depende da nossa relação com esse mistério. E tem o grande mistério, que é o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, como nos relacionamos com esse mistério da vida. Buscamos entendê-lo? Buscamos alinhar-nos com a vida? Esses pequenos momentos em que a gente percebe que há algo profundo em nós, a gente tenta revivê-los e trazê-los novamente, e assim fazendo um contato com esse algo misterioso, até que um dia ele aparece plenamente. Conseguimos vivê-lo em sua íntegra. Então assim fazia um egípcio, tentando viver esse lado profundo da vida a cada instante, em cada coisa. E daí a arte egípcia, então, tinha esse caráter de uma arte sagrada, que era chamada arte hierática, porque hieros quer dizer sagrado. A arte, em diversas tradições, sempre foi vista como um canal para a beleza, uma maneira de trazer esse algo profundo que não se pode tocar, mas que se pode perceber para perto. Talvez se refletirmos um pouco qual a origem de toda a beleza. O que será que tem no universo do mais belo possível? Talvez seja esse próprio mistério, a fonte da vida inesgotável. Essa palavra, hieros, que quer dizer sagrado, explica aquela outra palavra conhecida por nós, que é o hieróglifo. Em todas as antigas tradições, que chegaram a um grau profundo de compreensão da vida, havia uma linguagem sagrada e uma linguagem cotidiana, para relacionar com as coisas do dia a dia, comprar comida, ir à feira, conversar com as pessoas. Mas quando era necessário falar de elementos profundos da vida, havia uma linguagem própria, mais sutil, mais simbólica, que pudesse remeter a mente e o coração do ser humano a esse estado elevado de consciência. Daí essa diferenciação. E não se trata somente de uma forma em si, mas ela deve ter algo profundo, de tal modo que até quem o escreve tenha um conteúdo para estar colocando aquilo. Como assim? Um pequeno exemplo conta a história que Gandhi, certa vez, foi chamado por uma mãe para pedir: "Olha, Gandhi, meu filho não para de comer doce. Você poderia ajudá-lo? Poderia explicar para ele não comer mais doce?" Então Gandhi teria dito: "Ah, espera 30 dias que eu vou falar com ele." Então ela pensou: "Nossa, 30 dias, ele vai trazer os melhores argumentos, a criança vai ser convencida instantaneamente, vai dar certo." 30 dias depois, ele volta e chega para a criança e diz: "Não coma doce." E ela diz: "Bom, isso eu poderia ter dito." E ele falou: "É, mas eu fiquei 30 dias sem comer doce para poder dizer isso." Então, essa palavra, essa força, esse algo que é dito, não é dito simplesmente vazio. É cheio de força, é cheio de vida, de alguém que contém isso. Daí que se diz que havia um Vale dos Artesãos, o conhecido Vale dos Artesãos egípcios, em que todos os artesãos viviam sobre a regra de Maat. Maat era a deusa da justiça e da verdade. E os artesãos tinham o costume de perguntar: "Como podes tu desenhar a reta se não tens a retidão dentro de ti?" Então, para a gente perceber que é uma vivência cotidiana desse aspecto. Precisaria estar muito presente em nossas vidas para que tudo o que nós fizéssemos realmente marcasse, isso ficasse impregnado nas coisas. Então, para começarmos a observar um pouco algumas expressões da arte egípcia, vamos observar um baixo-relevo que está no templo de Abydos, que teria sido construído por Sete I. E na direita, então, temos Sete I, com seu filho aí ao meio, que seria Ramsés II, provavelmente está ensinando a Ramsés algo, e ali um outro sacerdote ao final. Se nós observarmos, essa arte não tem muitos adornos, não tem muitas coisas. Ela é bem simples. E toda ela, quando se foi depois estudar matematicamente, se percebeu que é toda feita na proporção áurea. O que é a proporção áurea? A proporção áurea é um padrão matemático presente na natureza em todas as coisas. As flores se expressam com esse padrão, as palmeiras, as galáxias. O nosso corpo inteiro é construído com esse padrão. É uma forma como a natureza se expressa e dá a impressão para quem olha de uma harmonia em todas as direções. Então, todas as obras egípcias têm essa proporção áurea. Os egípcios conheciam essa razão áurea da natureza. Então, quando nós observamos, dá uma impressão, passa para nós essa dimensão de muita harmonia. É muito simples, é muito sóbrio. De tal modo que nós não ficamos perdendo o momento tentando observar os vários adornos ou roupas que poderiam estar usando os faraós, mas nos remete a tentar encontrar o que eles estão querendo representar. Para o egípcio, representar o ser humano era algo muito difícil, porque o ser humano não é o corpo, nem tampouco sua energia, suas emoções, ou mesmo sua mente e o que pensa. O homem é algo muito além, mais profundo. É uma dimensão invisível, insonora. Como que se expressa isso através da arte? Então, para eles, era necessário trazer à tona esse algo infinito, essa dimensão mais profunda. Quando a gente observa nos olhos desses personagens, eles têm um olhar que parece mirar no infinito. se observarmos atentamente, com um pouco de calma, vamos perceber que, de alguma maneira, essa obra nos instiga a um certo centro, a uma calma, a uma serenidade, a uma postura mais profunda, em que parece que todas as coisas podem estar presentes nesse momento. Então, a arte egípcia tentava, todo instante, resgatar e puxar a consciência do ser humano para essa dimensão mais profunda, que é onde residiria o verdadeiro ser humano, ou, simbolicamente falando, o que os egípcios se referenciam como o nosso coração, nessa versão simbólica da palavra. Tanto que tinha uma frase egípcia que dizia: segue o teu coração por todo o tempo que andares sobre a terra, e faz de cada dia um dia perfeito. Agora eu vou comentar um pouco de um dos papiros mais famosos, que é o papiro de Ani, que inclusive conta um pouco a respeito da visão dos egípcios sobre a vida e a morte. O papiro de Ani, ele é feito numa arte estilo 2D. Uma das coisas que a arte egípcia sofreu de críticas é justamente dizer que os egípcios não conseguiam fazer coisas 3D. Mas a gente pode perceber, como acabamos de ver nesse baixo relevo, e também existem outras obras em que estão, por exemplo, nas mastabas, em que aparecem os personagens humanos em formato 2D, mas os animais estão em 3D. Não é que não se soubesse disso, mas é como estávamos falando. O ser humano não é simplesmente esse corpo, não se quer representar esse corpo, mas esse algo profundo que está ali dentro. Então, quanto mais sintético, mais poderosa essa transmissão da ideia, como se a ideia fosse direto, sem muitos entraves. Quando a gente pode perceber, nesse papiro, tem no lado esquerdo uma pessoa ao lado de um deus, que é o deus Anubis, um dos deuses mais famosos, esse deus de cabeça de chacal. E essa pessoa, que está segurando a mão do deus, representaria esse ser humano, a alma humana, que acabou de morrer, e chega então no tribunal de Osíris, onde vai ter o seu coração pesado. Esse momento representa a famosa pesagem do coração do morto, em que esse ser humano, que acabou de morrer, vai ter seu coração mesurado. De um lado vai estar o coração, e de outro lado vai estar a pena de Maat, a deusa da justiça. E se o coração for mais pesado que a justiça, vocês estão vendo esse monstro aí no meio da balança? Esse monstro come a pessoa. E o que acontece com ela? Bom, ela volta para a vida, ela reencarna. Os egípcios acreditavam nessa ideia da reencarnação. Um contínuo retorno à vida, até que um dia, depois de muito trabalho, esse coração fosse ser pesado e estivesse, então, tão leve quanto a pena de Maat. Aí o ser humano alinhou-se com a natureza. Ele está perfeito com a natureza. Então ele pode, como vocês veem aí depois da balança na imagem, ele pode adentrar onde está Osíris, esse grande deus. Então viver em comunhão com os deuses. Aí ele recebe essa possibilidade, como está descrito aí no papiro. É interessante a gente perceber que essas formas 2D, exatamente pelo fato de serem 2D, que são mais simples, novamente, tiram de nós toda a busca por adornos, e nos exigem parece que criam essa atmosfera de sobriedade. O ser humano, ele é pintado com uma roupa branca, simples, que torna... É como se o ser humano estivesse ali entregue, puro, simples. Você, numa concepção egípcia, quando morre, não pode esconder nada dos deuses. Tudo está visível. Tem até o deus aí, com esse cabeça de íbis, anotando tudo, que é o deus Tote. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos foi anotado pelo Deus. Vai ser tudo visto no tribunal. Então o ser humano chega limpo, né? Não tem o que esconder. Então esse branco representa um pouco essa ideia. E toda essa atmosfera de sobriedade pode nos ajudar a elevar um pouco a consciência, aproximar um pouco dessas ideias, desse algo profundo da vida. Não das coisas que estão aqui, mas das ideias que inspiram essas coisas. Uma das grandes dificuldades que talvez até hoje tenhamos é de entender o que são esses deuses com cabeça de animal. Mas é justamente porque o egípcio estava tentando esse contato com a natureza. E os animais, muitas vezes, eram símbolos de forças da natureza. Como, por exemplo, para nós, muito claro, é um símbolo de um leão. Um leão representa essa força, ele é o rei da natureza. Esse poder, é uma figura solar. E o sol, como a gente percebe, a sua luz vai até o rincão final do sistema solar. Tudo penetra. Nada pode deter o sol. Então é muito preciso essa força da vida que vai, expande e vivifica todas as coisas. Então essa força, ela não pode ser contida. É a própria força da vida. Daí que tinha uma deusa no antigo Egito, que era a deusa Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa, que representa um pouco de uma das leis da natureza. Para quem já ouviu falar das leis do karma lá da antiga Índia, muitos às vezes relacionam Sekhmet com karma. Como assim, né? O karma é uma coisa ruim? Não. Simplesmente quer dizer que a natureza tem tanto uma força que faz com que as coisas estejam desintegrando, como faz com que as coisas estejam unindo. Como, por exemplo, o nosso corpo. A todo tempo as células estão morrendo. Então tem uma força de desintegração, mas ao mesmo tempo tem uma força que une, que está unificando. E por quê? Até hoje, enquanto essa força que unifica está mais forte do que a força que degrada, a gente aqui se mantém. Assim é a natureza, nesse conjunto de forças que de certo modo estão se complementando. Então, quando a gente fere, digamos assim, uma harmonia da natureza, a natureza devolve esse impacto de volta. Não porque está com raiva da gente ou coisa nesse sentido, mas simplesmente para devolver essa harmonia completa. Então, essa seria um pouco dessa ideia do karma, da Sekhmet. É uma força da vida, não tem como você parar, não tem como fugir. Então, quando se vê esse Deus, lembra-se dessa ideia. Lembra que assim é a vida. E que a vida, então, está sempre nos empurrando para crescimento, esse crescimento humano. Daí esse Deus, com cabeça de chacal, que é um canídeo, um cão. Chacal é um animal que consegue enxergar tanto de dia quanto da noite. Então, o chacal, esse Anubis, era visto como Deus que levava o homem do mundo dos mortos ao mundo dos vivos, ao mundo dos mortos. Porque ele pode transladar nos dois mundos, ele percebe as duas coisas. E na verdade, em certo aspecto, Anubis representa um pouco até esse aspecto mais profundo do ser humano. Essa alma ou essa consciência que no fundo, pelo menos na visão egípcia, nunca morre. Quando a gente dorme, a consciência está presente. Talvez a gente não tenha força para lembrar o que acontece, mas a vida continua de outra forma. E assim para os egípcios na morte. A vida continua, a vida nunca para. A vida está nas duas formas. Tanto nessa forma que a gente costuma chamar morte, quanto na forma que nós costumamos chamar vida. Ela está sempre presente. Então Anubis representa essa vida contínua. Assim, esse que está percebendo tudo, né? Esse vigilante de todas as coisas. Daí que é o Deus que leva o ser humano do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E para fecharmos o papiro de Anne, vamos comentar rapidamente desse outro Deus que falamos, que é Thoth, esse que está anotando aí. Ele tem essa cabeça de íbis, que é uma ave. É uma ave que come os ovos dos crocodilos. E para os egípcios, isso é um aspecto de sabedoria. Porque o sábio é esse que consegue perceber as coisas, excluir aquilo que não é bom, tirar do campo. Para isso tem que ter visão, para isso tem que ter discernimento. E Thoth, então, representaria essa ideia. Né, que ele está presente, é esse Deus que está vendo, como se tivesse, não só ele tem tudo anotado, mas ele também consegue ver como se diretamente na nossa alma. E agora vamos comentar a respeito de dois templos. Esse é o templo de Hathor, em Dendera. É um templo muito bonito, um dos templos que está mais bem conservado no Egito. Podem perceber que ele é riquíssimo em cores. Tem uma história curiosa sobre esse templo. É que os coptas, que seriam os egípcios cristãos daquela época, quando se depararam com os templos egípcios e viram aquela grande quantidade de deuses com cabeça de animal, não gostavam muito daquilo, então eles faziam desfigurações nas cabeças dos deuses. Só que toda aquela arte que estava no teto era impossível de se fazer isso. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram um material que eles queimavam e esse material fazia uma fumaça preta e a fumaça preta então grudou em todo o teto, de tal modo que escondeu toda a arte que ali estava. E curiosamente, muitos anos depois, foi justamente isso que conservou aquilo que estava no teto. E depois de muito trabalho recente, que muita gente tem feito, foi se tirando essa cobertura, preservando tudo que tinha, e agora se pode visitar e perceber toda essa beleza que tem nesse templo de Hathor. Hathor representa uma deusa que relaciona com essa ideia do feminino, que em muitas tradições relaciona com a ideia da própria vida, da fertilidade, do amor, da união, da generosidade de modo geral. Tem bastante essa ideia do azul presente. E o azul passa um pouco essa ideia de totalidade, de união. O azul está no céu, o azul está no mar, o azul está no espaço. Como se isso que a todos circunda, né? A própria lei da vida que une a todos. Às vezes nós ouvimos falar que os egípcios, ou tantas outras tradições, cultuavam tal deus. E o que, que é isso? Ao menos nos períodos áureos do Antigo Egito, culto vem de cultivo. Isso significa que essa força que Hathor representa, a gente estaria cultivando no meu dia a dia. Ou seja, essa força do amor. Então, quando eu me relacionasse com as pessoas, tentaria relacionar de tal forma que pudéssemos estar mais unidos, que as pessoas coubessem mais no meu coração, que eu pudesse gerar mais laços, entender mais as pessoas, ser mais cortês. Ou seja, está praticando essa ideia, preenchendo a vida, com fertilidade, com aquilo que conecta e une, que gera calor entre as pessoas. Então, isso seria, no sentido mais elevado da ideia, um culto. Que não é um culto nesse sentido de simples adoração, mas se nos tornarmos, nós mesmos, um canal dessa força da vida. Essa é uma construção geral, uma forma geral de se construir templos. E geralmente é dividido em três espaços. Então tem um primeiro espaço, que que é um espaço muitas vezes que é chamado de pátio aberto, porque não tem teto, e representaria esse primeiro momento em que se entra com o objetivo de elevar a consciência. É importante destacar que, no fundo, não é preciso um espaço específico para a gente elevar a consciência. Qualquer lugar é local de elevar a consciência. Isso depende de nós. Um local de consciência é um estado interior dentro da gente. Às vezes, um espaço ajuda, porque tem elementos que nos relembram o melhor de nós e o templo está fazendo essa função. Mas dentro de nós existe um templo também. Então, esse primeiro espaço, esse pátio aberto, é o momento de elevação da consciência. E depois tem um espaço com um pátio já fechado com colunas. Porque às vezes elevamos a consciência, mas de repente aquela cai novamente. Então é preciso estabilizar essa consciência. Então esse segundo pátio, em que se caminha estabilizando essa consciência, fixa no ponto mais elevado, nesse ponto mais sagrado dentro de nós. E por fim tem esse espaço mais sagrado do templo, que é chamado de Santo Santorum, onde estaria o deus representativo do templo, ou a ideia principal que representa a divindade ali presente. Esse é o contato mais profundo. Se diz que nos grandes templos, só os sumos sacerdotes entravam no Santo Santorum. De forma geral, todos os templos têm mais ou menos essa ideia. E agora vamos falar do templo de Abu Simbel, templo de Ramsés II. Esse templo tem uma história curiosa, que ele ficava num local que foram fazer uma represa no Nilo, e esse local então começou a se inundar de água, onde foi criado o Lago Nasser, que hoje é o Lago Nasser. Então todo o templo iria afundar. E aí a Unesco, em 1968, fez um projeto para tirar o templo peça por peça e reconstruí-lo em outro local, em que foi criada uma colina artificial para colocar o templo. Então ele foi totalmente reconstruído. O que é interessante nós falarmos desse templo, além do fato de que ele é um dos templos mais famosos e mais belos que tem no Egito até hoje, muito bem conservado, é que ele tem um fenômeno especial. Como nós falamos anteriormente, os templos são construídos com uma sequência de pátios, uma sequência de espaço, sendo que o meio vai sempre contínuo, o meio sempre é o mesmo. Então, nesse templo, em dois momentos, como os egípcios fizeram, em dois momentos no ano, o sol se alinhava de tal modo, na abóbada celeste, que a sua luz penetrava e ia no templo inteiro até o final, e chegava até o Santo Santorum, até esse ponto mais profundo do templo, onde estão as divindades. Lá tem os deuses Ra, que representa essa força da vida, o sol, tem o deus Amon-Ra, que é uma força semelhante, só que como se fosse mais cósmica. E tem o próprio Ramsés II, numa versão como se ele fosse um deus, porque para os egípcios o faraó representava esse deus na terra, no sentido de que ele estava tentando ser uma expressão dessas leis da natureza, fazer com que essas leis da natureza pudessem ser vivenciadas por todos, um canal dessa ideia. E também está presente o deus Ptah, de que falamos no começo. E é muito interessante, porque quando o sol entrava nesses momentos, ele iluminava tanto Ra, quanto Amon, quanto Ramsés, mas jamais iluminava Ptah. Porque Ptah, esse aspecto profundo, ideal e perfeito, reside numa dimensão invisível, que não pode ser vista. Ela simplesmente inspira tudo que aparece nesse mundo. É uma dimensão que não pode ser vista com os nossos olhos físicos, mas só com os olhos da alma. Então Ptah sempre está oculto. Isso relembrava também essa ideia. Estaríamos vivendo essa ideia dentro da gente, se estivéssemos no Egito. Estaríamos vivendo essa ideia da casa de Ptah a todo instante, principalmente dentro de nós. E para terminar, vamos falar da Esfinge, um dos grandes enigmas do Egito. O poeta grego trágico Sófocles, na sua obra Édipo Rei, coloca um momento em que Édipo chega diante da Esfinge e com ela conversa. Ela então teria dito a Édipo: "Decifra-me ou te devoro." Esse grande enigma da Esfinge. O que é a Esfinge? A Esfinge é um monstro mitológico que une várias partes de diferentes animais. Então representa um monstro com muito poder. Então tem um corpo de touro, tem as garras de leão e tem asas de águia. A esfinge egípcia perdeu essas asas, mas na verdade a esfinge é um monstro mitológico que faz parte de várias tradições. Então nós podemos perceber na esfinge grega essa presença das asas, na esfinge da Babilônia essa mesma presença das asas e esse conjunto também dessas forças animais e uma cabeça humana para completar esse cenário. Então se diz que a esfinge, imagine só com todas essas forças juntas. A força do touro, as garras do leão e a agilidade da águia. Era um monstro poderosíssimo. E ainda por cima tem uma mente humana, que pode compreender, arquitetar as coisas. Então a esfinge se diz que era um monstro que destruía por tudo que passava. Todas as coisas. Era um enorme problema. Até que tem um momento em que vem esse deus de que falávamos, deus Thoth, que representa a inteligência. E que penetra nessa cabeça humana da esfinge e a ilumina. Como se enchesse de sabedoria e compreensão da vida. E agora todos esses poderes que têm essa forma animal, mas agora são iluminados e regidos por esse rei, por essa visão sábia, a Esfinge coloca toda a sua força a serviço da vida. Entende a vida, e por isso que a Esfinge está sempre, sempre observando esse sol nascente, como se contemplando o mistério da vida e velando por ele. E o que é a Esfinge? A Esfinge representa o próprio ser humano, porque em nós conjugam todas essas forças, e também essa mente poderosíssima, que pode arquitetar, compreender, fazer lógicas, argumentos, e botar todo esse poder em nome de si mesmo, e assim causar uma enorme destruição. E na verdade, quando fazemos isso, não destruímos somente as coisas ao nosso redor, mas também a nós mesmos. Daí que diz o enigma da Esfinge: decifra-me ou te devoro. Como se esse monstro, de certo modo, está dentro de nós, até haver essa iluminação, também vai nos destruindo e acarretando destruição por onde passa. E daí essa busca do ser humano por entender a vida e poder participar dela conscientemente, percebendo esse sentido e dele participando e ajudando nessa grande caminhada da vida, onde rumam todos, ou como diria Khalil Gibran, onde marcha majestosamente a procissão da vida em direção ao infinito. E o que é importante quando falamos do Egito? Quando falamos do Egito, não é para fazer uma ode àqueles antigos tempos, mas porque a civilização egípcia é uma civilização humana, é um legado humano. É um marco na história de que a humanidade viveu isso e que, portanto, pode viver novamente. Então, essa mentalidade de viver de uma forma profunda, de viver sacralizando cada ato, é uma mentalidade que todos nós podemos ter. E o que é sacralizar? É fazer com que cada coisa que nós façamos tenha sentido. Cada coisa, por mais simples que seja, nós possamos conectar esse algo a único, a uma ideia única de vida. Que cada olá que eu dê, que cada abraço que eu dê, que cada acordar, que cada dia possa ser um passo consciente em direção a esse eu mais sábio, esse eu mais virtuoso, esse eu humano, que de certo modo a natureza sonha que chegue, como se a natureza sonhasse para todos nós o melhor de nós mesmos, e assim nos encaminha. Então que possamos viver essa ideia em algum grau em nossas vidas, porque essa é a proposta filosófica, é isso que busca um filósofo no seu cotidiano.